Imagina-te à frente de um espelho. Mas este espelho não é um espelho qualquer. Ele reflete algo mais profundo. Não apenas o que tu és, mas o que tu podes vir a ser. Vem comigo. Do outro lado desse reflexo existem histórias, ideias, sons e emoções que nos transformam. Seja bem-vindo ao Outro Lado do Espelho, um novo programa que te vai trazer novas perspectivas de olhar para a música, seja através dos seus intervenientes, seja através dos mundos e atmosferas que ao longo do tempo iremos visitar, explorando a fantasia, o imaginário e os lados ocultos da arte e da vida. Hoje ouvimos os ecos de um novo começo, para mim e para ti. E o meu convite é para que te deixes levar pela tua curiosidade e deixes os teus medos para trás. Juntos estamos seguros. E porque todos somos feitos de múltiplas facetas, eu hoje vou agarrar num artista que utilizou a música para expressar exatamente todas as versões de si mesmo. David Bowie. Ele não se via apenas ao espelho, ele estava constantemente a atravessá-lo, criando personas, mundos e histórias que desafiavam tanto a realidade e o status quo, como o imaginário das pessoas, levando-as sempre mais além. David Bowie é a companhia perfeita para a nossa travessia de hoje, porque é um artista que em si só engloba todo um universo. Se olharmos para tudo o que tem a ver com música rock alternativa, provavelmente vamos conseguir traçar uma linha para trás que nos vai levar a David Bowie, seja pela sua influência, seja pela sua obra ou algum tema em que ele tenha tocado em vida. Então, comecemos pelo início. O jovem David Robert Jones tentou arduamente fazer qualquer coisa no mundo da música. Foi saxofonista, inspirado por artistas como Scott Walker, que faziam uso dramático de orquestras e de narrativas sombrias, e Little Richard, que tinha uma imagem completamente disruptiva para a data. Entremos então no outro lado do espelho, no qual David Bowie se atreveu a mergulhar. Now it begins, now that you're gone, needles and pins, twilight till dawn, watching that clock, till you return, lighting that torch. And watching it burn. Now it begins, day after day. This is my life, ticking away, waiting to hear footsteps that say love will appear, and this time to stay. Each time you go, I try to pretend it's over at last, and this time the big hurt will end. Now it begins. You're gone, needles and pins, twilight till dawn,
But if you don't come back again, I'll wonder when, oh, when will it end? The big hurt, the big hurt, the big hurt.
Blah, 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 blah.
No início da sua carreira, Bowie fez parte de uma série de bandas em Brixton que não chegaram a lado nenhum. Comrades, King Bees, Manish Boys e Lower Thirds foram algumas bandas em que tocou. Mas a ânsia de ser estrela era maior. Tão grande que em 1964 faz a sua primeira aparição televisiva em representação da Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Cabelos Compridos Masculinos. Um esquema para que ele e os seus amigos pudessem ir à televisão sacar uns trocos. Passou a maior parte dos anos 60 a tentar encontrar o seu estilo. Até mesmo com o seu nome teve dificuldade, porque havia um poeta e pintor no sul de Londres, chamado David Jones, e também um ator que foi para os Estados Unidos chamado Davy Jones. Ao ver o filme Álamo, ficou obcecado com o personagem Jim Bowie, um pioneiro americano e soldado que ficou famoso pela Batalha de Álamo, no Texas. Corta para, David Jones começa a aparecer como David Bowie. Não é Bowie, nem Bowie, é David Bowie. Entre 1967 e 68, experimentou uma série de coisas. Viveu num mosteiro budista, teve aulas de dança, aprendeu a ser mimo, trabalhou numa gráfica e até entrou num anúncio a um gelado dirigido pelo ainda não famoso Ridley Scott. Em 1968, ele vai ver um filme, que eu também adoro, de Stanley Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço. Mas não foi apenas uma vez, foi umas duas ou três, sempre num estado alterado de consciência, se é que me faço entender. E esse mesmo filme inspirou-o a escrever o seu primeiro êxito, que por uns tempos pareceu votado ao fracasso, tendo sido recusado por várias editoras, até que a RCA Records e a Corrida ao Espaço o trouxeram para a ribalta. É isso mesmo, falo-vos de Space Oddity. Vamos ouvir.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Pois é, foi numa emissão da BBC, da chegada do homem à Lua, que a sua música ganhou todo um novo significado e dimensão. O Major Tom, personagem que ainda hoje não se sabe se foi inspirado na realidade, ganhou vida e com ele veio tudo o que David Bowie precisava para ser ainda mais extravagante. Foi sendo assim sempre ao longo de toda a sua carreira, sentindo que podia ser mais arrojado, com o seu estilo e com a sua imagem, experimentando várias facetas completamente loucas para muitos, mas fascinantes para muitos mais. Ziggy Stardust, Aladdin Sane e Thin White Duke são apenas algumas. Ele queria provocar uma reação nas pessoas e era isso que lhe trazia a motivação para escrever. A irreverência dele não tinha a ver com uma autodeterminação ou com um ativismo, não. O que ele fez permitiu que se deixassem de usar certo tipo de rótulos ligados à forma como as pessoas se vestiam, por exemplo, ou à opção sexual de cada um, porque para ele não haviam sapatos de homem ou de mulher. Eram apenas sapatos.
And how about the shoes? Are those men's shoes or women's shoes or bisexual shoes?
They're shoes, silly.
Os lugares que antes eram proibidos na sociedade ou considerados tabu eram onde ele queria estar. Não havia limites nem fronteiras em qualquer tipo de conceito. Era como se tudo fosse fluido. Em 1971, lançou o álbum Hunky Dory, onde consta um dos grandes êxitos dele, Life on Mars. E ao lado do nome da música, na parte de trás da capa, podia ler-se Inspirado no Frankie. E quem era este Frankie? Pois bem, era Frank Sinatra. Mas porquê? Vejamos, estamos em 1967 e a editora do Bowie recebe uma cópia do álbum Comme d'habitude de Claude François. Mas eles queriam uma versão inglesa dessa música e então lembram-se de quem? David Bowie. Ele escreve a sua própria adaptação do tema chamado Even a Fool Learns to Love. E apesar da sua paixão e garra serem já completamente perceptíveis na demo que fez, a sua versão acabou por não ser a eleita, e a editora francesa escolhe o que todos conhecemos hoje em dia, escrito por Paul Anka, My Way. Esta música veio relançar a carreira de Sinatra e tornou-se num hit-chave, tanto que ele, a determinada altura, já estava mesmo farto de a cantar. Acontece a muitos. Mas apesar de David Bowie ter ficado bastante chateado por não terem escolhido a letra dele, pensou na altura que um dia faria a sua própria versão. Qualquer coisa tipo My Way on Mars. Nesta altura, o seu trabalho ainda não era conhecido, o que lhe permitiu ir brincando com a sua criatividade. Depois de uma viagem aos Estados Unidos, que o inspirou imenso, decidiu trazer a sua teatralidade para o palco, porque era isso que o movia. E começa então a escrever Life on Mars. E sabem também aquele telefone a tocar no final da música? É verdade, foi gravado no melhor take em estúdio e decidiram deixá-lo lá. Vamos ouvir estas canções que inspiraram Bowie e depois ouviremos o seu mais que original tema Life on Mars.
Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude, sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos. Comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude, j'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude.
My way, yes, there were times, I'm sure you knew. When I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I got my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way.
Small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars?
Sunday morning brings the dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning, it's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.
Escolhi esta última música porque entre o seu círculo de amigos constava precisamente Lou Reed dos Velvet Underground, banda que influenciou imenso o seu trabalho pela crueza e a ousadia de Lou Reed em canções como esta. Então, em 1972, aparece envergando Ziggy Stardust. O nome desta persona foi inspirado no seu amigo Iggy Pop e no nome da banda Legendary Stardust Cowboy, cujo trabalho lhe veio parar às mãos na Mercury Records. O cabelo esse foi uma criação do estilista japonês chamado Kansai Yamamoto, bem como os figurinos que Bowie já usava até antes de conhecer o estilista. Bowie tornou-se num ser andrógino, uma estrela caída que refletia os excessos e as incertezas dos anos 70. Ziggy Stardust não era apenas uma personagem. Ele era uma lente através da qual Bowie explorava a alienação e a busca por significado. E assim, do seu modo desafiador, mudou completamente a cena rock dos anos 70, juntando o teatro, a moda, o espetáculo e a música em si. Nesse mesmo ano de 1972, disse em declarações que era gay, o que caiu que nem uma bomba num Reino Unido onde ainda era crime ser homossexual. Muitas pessoas se identificaram com ele, viram nele o seu próprio reflexo, principalmente das coisas menos convencionais que não ousavam assumir. Onde antes as pessoas se sentiam marginalizadas, David Bowie arranjou um lugar para elas se sentirem em casa. Holly Johnson, dos Frankie Goes to Hollywood, e Boy George, dos Culture Club, disseram mesmo que esta declaração lhes mudou a vida. Aliás, as palavras de Boy George foram: sem David Bowie, eu não teria encontrado coragem para ser quem eu sou. Ziggy Stardust veio efeminar o ícone dos macho men do rock e foi também o pontapé de saída do glam rock. E depois, muitas bandas seguiram o seu estilo andrógino. Exemplo disso foram os Roxy Music, Soft Cell, Eurythmic e Depeche Mode.
every dream home a heartache, and every step I take takes me further from heaven. Is there a heaven? I'd like to think so. Standards of living, they're rising daily, but home, oh sweet home, it's only a saying. From bell push to faucet, in smart town apartment, the cottage is pretty, the main house a palace, penthouse perfection. But what goes on? What to do there? Better pray there. Open plan living, bungalow ranch style, all of its comforts seem so essential. I bought you mail order, my plain wrapper baby. Your skin is like vinyl, the perfect companion. You float in my new pool, deluxe and delightful, inflatable doll. My role is to serve you, disposable darling. Can't throw you away now, immortal and life-size. My breath is inside you, I'll dress you up daily and keep you till death's size. Inflatable doll, lover ungrateful, I blew up your body, but you blew my mind. Thank you.
Outra banda que David Bowie inspirou e muito foram os Sex Pistols, que acabámos de ouvir mesmo agora. Adoravam o estilo dele porque ele simplesmente não se preocupava nada com o que os outros pensavam. Pois é, até mesmo no punk rock ele teve influência. Bom, nem que seja porque no final da tour de Ziggy Stardust, no Hammersmith Odeon Theatre, em 1973, Steve Jones, o fundador da banda, vai ver o espetáculo e no final, quando viu que o material estava ali abandonado pelos Spiders from Mars e vendo a sala quase vazia, foi buscar uma minivan e toca de roubar algum do material. Foi o amplificador do baixista Trevor Boulder, os símbolos do baterista Woody Woodmansey e o próprio microfone de Bowie, ainda com o batom de Ziggy bem marcado. É verdade. Logo a seguir, David Bowie anuncia que não iria fazer mais espetáculos ao vivo. Mas claro que foi sol de pouca dura, porque criou a Led Insane, uma persona de transição, talvez. Depois seguiram-se os álbuns Pin-Ups, Diamond Dogs, inspirado no livro 1984 de George Orwell, e Young Americans, onde escreve o tema Fame em conjunto com John Lennon. Aliás, é a voz dele que podemos ouvir atrás a gritar Fame! E foi esta ligação que lhe trouxe o seu primeiro hit número 1 nos Estados Unidos. Esta foi a altura em que ninguém sabia propriamente o que Bowie iria fazer a seguir. Se calhar nem ele mesmo. Bebia até cair para o lado, drogava-se frequentemente, até que ficou completamente viciado em cocaína. Tinha a mania da conspiração, estava obcecado pela cabala e por tudo o que era místico. Ele acreditava que os extraterrestres o vinham a raptar e então andava sempre com um telescópio atrás. Era Thin White Duke, na altura, um homem elegante, sombrio e cheio de contradições. Um reflexo das suas lutas interiores, com os vícios, com a sua identidade e com o mundo à sua volta. Este personagem foi uma extensão de Thomas Jerome Newton, o extraterrestre que ele retratou no filme The Man Who Fell to Earth, nesse mesmo ano. Ele mostrava-nos que nem todos os reflexos são bonitos, mas têm sempre algo a ensinar. Segue-se então a sua ida para a Suíça, para um chalé nas montanhas, onde a sua dependência piora bastante. E depois, mais tarde, nesse ano de 1976, muda-se para Berlim, onde divide casa com Iggy Pop, mas não por muito tempo. E aqui entra num mundo completamente diferente. Em Berlim, explora outros universos musicais com Brian Eno, numa Alemanha ainda dividida pelo Muro de Berlim. Apaixonado pelos sons eletrónicos do Krautrock, tangibilizados pelos Neu e pelos Kraftwerk e o seu álbum Autobahn, começa a produzir a chamada Trilogia de Berlim, lançando em 1977 Low, num estilo mais abstrato, que até a RCA dizia que não iria ser um sucesso. Mas foi, e alcançou o terceiro lugar nos charts do Reino Unido, e até Philip Glass se inspirou na música Sound and Vision para escrever Symphony No. 1. Este álbum foi ainda uma tendência para os adolescentes na altura, fãs do post-punk. Ele aqui atravessava o espelho para criar músicas que refletiam não apenas o presente, mas futuros possíveis, muitas vezes sombrios e provocativos. E tu? Quem é que tu vês no espelho? O que se esconde além do teu reflexo?
charging our victory. And now we're full of energy. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We're functioning automatic, and we are dancing mechanic. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots.
Я твой работник. Я твой слуга. Я твой работник.
Я твой слуга.
Acabámos de ouvir a versão dos Depeche Mode de Heroes em homenagem a David Bowie, celebrando o 40º aniversário do seu lançamento, mas também homenageando a influência e presença que Bowie teve no percurso da banda ao longo dos anos. Lançado em 1977, Heroes foi mais um mega sucesso comercial de David Bowie que o catapultou de novo para a estrada. Lodger, o último da trilogia, vem já depois de ter ultrapassado a dependência das drogas e sente-se aqui um renascimento quase, onde volta a usar algumas formas da fase pré-Berlim. Mas facilmente Bowie conseguia inovar e surpreender com a sua música, vezes e vezes sem conta. Com Scary Monsters and Super Creeps, começa mais uma nova fase e um novo movimento, os New Romantics, caracterizado pela extravagância e excentricidade inspirada nas artes plásticas. Neste álbum surge Ashes to Ashes, que foi o single com o videoclipe mais caro e mais inovador na época, tendo custado 250 mil libras. Toda a gente queria trabalhar com ele, no cinema e no teatro, e isso levou Bowie a participar em muitas produções, como O Homem-Elefante, onde faz 150 atuações, Christiane F., Merry Christmas, Mr. Lawrence, entre muitos outros. Em 1983 sai Let's Dance, que foi gravado em 17 dias. What? Pois é, escusado será dizer que foi mais um vencedor que permitiu a Bowie conquistar uma nova audiência. No ano seguinte é Tonight que vem arrebatar o público e mais. Esse mesmo tema, que conta com Tina Turner, foi uma forma do cantor ajudar uma amiga a recuperar a sua carreira depois do divórcio de Ike, que a deixou praticamente na falência e ninguém queria, na altura, contratá-la a solo. Só me ocorre dizer que estupidez, não? No dia do lançamento do álbum Tonight, David Bowie recusa-se a comparecer ao evento para ir antes ver o concerto da sua grande amiga Tina Turner, onde canta aí pela primeira vez o tema ao vivo com ela. E só com isso começam a chover convites que garantem novos contratos nos Estados Unidos para Tina Turner. Depois disso seguiram-se álbuns não tão brilhantes, pelo menos era o que a crítica dizia, e Bowie sentia-se longe do seu público, o que começa a afetá-lo bastante. Numa incursão ao hard rock, formam um quarteto chamado Teen Machine, inspirado pelos Cream, Pixies e Jimi Hendrix, mas que não foi bem recebida pelo público. E após conhecer Iman, por quem se apaixona assolapadamente, todas as suas prioridades mudam e volta-se mais para dentro e para a pintura. Para assegurar a sua carreira e prevendo que a música ia passar a valer tostões com a ascensão do digital, vende os royalties dos seus 25 álbuns a um fundo e cria os Bowie Bonds, que representavam os direitos desses mesmos álbuns, ou seja, quem comprasse os Bowie Bonds ia ganhar os futuros royalties das suas músicas. Gravou um álbum em segredo durante 2 anos, The Next Day, com o seu grupo mais chegado, mas nem chegou a fazer a tour. Manteve-se na sua vida cotidiana com a filha Lexi e a mulher Iman. Aqui, Bowie já tinha cancro no fígado. Depois do médico anunciar que os tratamentos já não estavam a funcionar, dedicou-se ao seu último projeto, Lazarus. Dia 10 de janeiro de 2016, morre em casa durante o sono, 2 dias depois de celebrar 69 anos. Não podemos negar nunca os saltos quânticos que David Bowie deu, em que atravessou o espelho e conseguiu sempre ir mais além. Ele puxou o rock para uma nova dimensão de espetáculo. Redefiniu o que era suposto ser uma estrela de rock vezes e vezes sem conta. Promoveu o progresso em imensas áreas da sociedade. Trouxe para o palco a ambiguidade sexual. Bowie foi uma ponte para as gerações que lhe seguiram. Entre os artistas que ecoaram as suas ideias estão o Saint Vincent, por exemplo, que influenciou com as suas performances teatrais e ousadia sonora, e eles são uma clara continuação do espírito de Bowie. Os Arcade Fire, com quem colaborou em Reflector, também representam um impacto duradouro de Bowie na música indie. E finalmente os Placebo, para quem Bowie foi um mentor e colaborador próximo, influenciando a abordagem a temas como a androginia e a introspeção. Deles vamos ouvir de seguida Without You, I'm Nothing. David Bowie mostrou-nos que a sua música é um espelho infinito. Cada som que criamos reflete algo maior, um movimento, uma emoção, uma geração. Puxemos então esse fio do outro lado do espelho para este e celebremos a coragem e a audácia que Bowie nos ensinou ao longo dos seus 69 anos de vida com estas duas últimas músicas. Hoje atravessámos pela primeira vez o espelho. Bowie foi o nosso guia, mas a jornada está apenas a começar. Todas as segundas-feiras, às 9 horas, na esradio.pt, vamos explorar mundos fantásticos, cidades invisíveis e jardins mágicos, cada um com as suas histórias e as suas músicas. Este é um espaço de imaginação, reflexão e descoberta do que está para além do óbvio. Lembra-te, o espelho está sempre ali, à espera para ser atravessado.
Evergreen, you've never seen the light. something's very wrong. The pulse returns for prodigal sons, with blackouts, hearts with flowered news, with skull designs upon my shoes. I can't give everything. Everything. Seeing more and feeling less, saying no but meaning yes. This is all I ever meant. That's the message that I sent. I can't give everything. News with skull designs upon my shoes.
I can't.